Porque toda frustração é uma pequena morte, é uma perda do que eu queria, do que eu imaginei, do que não vai ser. A gente precisa trabalhar o luto, chorar, atravessar. O choro é a dor assumida, a provocação, que é o que o Neymar faz, é a dor terceirizada. O descontar é terceirizar. E o que a gente precisa entender é quando Nietzsche fala, né, ou alguém deve ser culpado, na continuação do trecho da genealogia da moral, o sacerdote fala: isso mesmo, minha ovelha, alguém deve ser culpado, mas você mesmo é esse alguém. Somente você é culpado de si. E aqui é se responsabilizar sem entrar numa perseguição, mas é se responsabilizar pela dor. Sou eu que estou sentindo essa dor. Essa frustração é minha para eu elaborar, não para um outro alguém apagar. Porque quando a gente puder sustentar a frustração, a gente escolhe não mandar a dor para o outro, não destruir o outro, e a gente também consegue sustentar a possibilidade de falar para o outro: tá doendo, eu estou frustrado, eu estou com raiva, eu estou com ciúme, me ajuda, e não se responsabilize. Por isso, a gente pode até pedir ajuda para atravessar tudo isso, mas a gente não pode passar para frente essa agressividade, essa dor, como forma de não elaborar.
Carol Tchouquia, conosco toda segunda-feira no nosso Amores Possíveis, esse espaço em que a gente fala e faz amor, porque amor é o que a gente faz.
Falando sobre frustração, gente, torcedores lamentaram a saída precoce da seleção brasileira na Copa do Mundo após a derrota para a Noruega. O desinteresse por parte dos jogadores foi apontado como o principal responsável para um jejum de títulos na competição.
O clima de tristeza dominou as ruas após a derrota da seleção brasileira para a Noruega neste domingo pelas oitavas de final na Copa do Mundo. Entre as principais reclamações dos torcedores estão a falta de empenho dos jogadores e o pouco comprometimento com a camisa do Brasil. No Rio de Janeiro, o aposentado Vicente Paulo desabafou sobre a derrota e avaliou quais são, na visão dele, os maiores problemas da seleção.
Eu achei que a responsabilidade maior coube ao técnico, que ele usou o Brasil como fosse uma equipe menor para jogar na defesa, como todos os times menores fizeram nessa Copa até hoje. O meio de campo estava perdido, entendeu? Todos os jogadores foram para a defesa e o meio de campo desapareceu e a Noruega tomou conta do jogo. O Brasil não participou da partida.
Em Belo Horizonte, já pensando na Copa de 2030, o aposentado Renilton Barreiro espera que a seleção volte a honrar a história do Brasil no futebol.
Me decepcionei muito ontem com uma derrota. Grandes oportunidades eu perdi. Pênalti perdido, uma falta de conjunto do time. Eu espero que para 2030 o Ancelotti consiga melhorar um pouco a cadência do jogo, do futebol do Brasil, que sempre teve e que parece que foi tudo embora.
E tem muito comerciante sem saber o que fazer com as dezenas de camisas, shorts e bonés estampados com as cores da bandeira brasileira que agora podem ficar encalhados nas prateleiras. Maria José Santos é uma dessas pessoas. Com um provável baque na venda de produtos do Brasil, ela pensa em voltar a focar em outra atividade que exerce, na área do turismo.
Acho que vou voltar pro passeio, porque camisa do Brasil, depois dessa Copa, vai esfriar muito, entendeu? Vai dar assim um tchan pra baixo, porque todo mundo tava acreditando. É o Brasil, gente. Foi um fiasco, foi uma vergonha.
Nas ruas de todo o país, brasileiros tentavam procurar os motivos para a derrota, mas também apontaram a esperança de que os erros da seleção sejam corrigidos nos próximos 4 anos. Com colaboração de Bruna Bentes, do Rio de Janeiro, Isa Morena.
O que nos resta, né? Acreditar, sonhar. Talvez em 2030 a gente consiga a sexta estrela. Depois do repórter CBN, o Leonardo Dai analisou como foi a Copa do Mundo para o Brasil. E projetou os próximos 4 anos da seleção brasileira, uma conversa que ele teve com a Nadédia Calado. Entrevista muito bacana, Leonardo Dai, que segue nos Estados Unidos cobrindo a Copa do Mundo. Então, nesse bate-papo, você vai entender como é que foi o torneio para o Brasil e principalmente, né, quais são os jogadores, quais são os futuros da seleção brasileira, depois com o Leonardo Dai. Mas antes, eu quero registrar sua participação aqui pelo 9911-9981. A Milene está falando o seguinte: boa madrugada, meu sobrinho de 9 anos, com a mini maturidade dele, falou: tia, desde o começo o Brasil já demonstrou que não estava preparado para a Copa do Mundo. Aí, menino de 9 anos, já metendo a braba. Clauson Dutra, madrugada, bom dia. Dizem que a vida começa aos 40, eu acredito que a vida começa mesmo aos 90. Quando o Brasil ganhar a Copa, eu estarei com 100 anos e ouvindo a CBN. Ele está falando aqui também, um grande narrador paulista, Oscar Ulisses, deve completar 105 na próxima vitória da seleção. E Oswaldo Cruz em festa na emoção. Voz do filho ilustre, a vida e o tempo, vida e desafios. Devanira Mâncio, coração de São Paulo. Forte abraço para você, Vânia. É isso, vamos acreditar, né? Talvez em 2030 a gente consiga algo melhor na Copa do Mundo. Tem mais aqui falando de Copa do Mundo. Acabei passando uma mensagem também muito boa dos nossos ouvintes. Acho que é isso aqui. Clauson Dutra. Aqui. Clauson Dutra, bom dia. O problema dessas crianças chorando é dos pais, sem noção. E em seu fanatismo não perceberam que o Brasil não tem mais time competitivo e criaram nas crianças uma expectativa irrealista. Luiz Martim, direto de São Carlos, São Paulo, opinando sobre a seleção brasileira também. Acho que são duas coisas, né, cara? Acho que primeiro que o brasileiro é muito emoção, né? O brasileiro gosta disso, né? Às vezes age até mais na base da emoção do que na base da razão. Então, quando envolve futebol e seleção brasileira, todos nós colocamos um pouco da nossa emoção à frente da razão. Nem que seja um pouquinho, nem que seja aquela palavra vamos acreditar, né? O brasileiro, até mesmo o jornalismo brasileiro, ele carrega muito isso, né? O acreditar, o ir, o tentar, o vencer. E a gente gosta dessas temáticas, né? A gente bem já sabia que o Brasil não era a grande favorita para a Copa do Mundo, isso ficou muito claro. A gente só não sabia que a seleção brasileira faria um jogo tão ruim e tão sem emoção nenhuma contra a Noruega, né? Porque esse foi o ponto. Tem mais aqui participação dos nossos ouvintes. Bom dia novamente, Clauson, Felipe de São Paulo, participei mais cedo. Tem só uma coisa que preciso dizer: ao jogar futebol contra uma seleção europeia, do jeito europeu de jogar, sempre vamos perder, uma vez que os europeus praticam essa forma de jogar há muito mais tempo. Futebol que sempre foi capaz de superar o europeu foi o futebol brasileiro, com suas peculiaridades, habilidades, seus dribles e artimanhas brasilidades. Saudade, abraços novamente, valeu. É isso. A escola da Europa vai ser sempre técnica, né? A escola sul-americana é raça, né? Tanto que o Paraguai conseguiu perder para a França por 1-0 só, jogando exatamente dessa maneira. Vou para o repórter CBN com o Matheus de Souza. Na volta tem Tempo e Temperatura e tem o bate-papo do Leonardo Dai com a Nadédia Calado sobre o futuro da seleção brasileira.
Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O presidente do STF, Edson Fachin, restabeleceu a prisão preventiva do traficante Douglas de Azevedo Carvalho, conhecido como Mancha. Ele derrubou a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia substituído a prisão por medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. O criminoso foi localizado em março na Bolívia, depois de ficar foragido da justiça brasileira por meses. O homem é apontado como principal chefe de uma organização criminosa que mantém vínculos com o PCC e o Comando Vermelho. A Conmebol defendeu o árbitro Rafael Claus após críticas de Donald Trump, que questionou a honestidade do juiz brasileiro na expulsão de Folarin Balogun durante o jogo entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina. A comissão de árbitros elogiou o profissionalismo e integridade do brasileiro. A entidade também destacou a competência de Rafael Claus na arbitragem internacional. Candidato de esquerda que disputou a presidência do Peru, Roberto Sanches, reconheceu a derrota nas urnas nesta segunda-feira. A ação aconteceu 3 dias depois das autoridades eleitorais peruanas declararem a conservadora Keiko Fujimori como vencedora do pleito. Fujimori teve 50,13% dos votos contra 49,86% de Sanches. Horário de Brasília, 2:04.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra.
2:04, agora 2:05. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Clauson Dutra, sigo ao vivo para todo o Brasil aqui no CBN Madrugada até 5 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço, análise e a sua participação falando de Copa do Mundo, falando das notícias aqui no CBN Madrugada, tanto no WhatsApp quanto no chat do YouTube. Estou nos trabalhos técnicos de Ricardo Garcia. Leitura e apuração pela madrugada, leitura do repórter CBN, apuração pela madrugada de Matheus de Souza, chefia de Edmilson Fernandes, você com a gente até 5 horas da manhã. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Agora, 2:06.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Jade Ramos.
A terça-feira será marcada pelo avanço de uma massa de ar polar que derruba as temperaturas no sul do país. E a circulação marítima ainda favorece a formação de chuvas concentradas em áreas do litoral e do leste do Paraná e de Santa Catarina. Enquanto nas demais áreas o tempo segue firme e amanhã começa gelada, com possibilidade de geadas em áreas da campanha e oeste do Rio Grande do Sul. Já no sudeste, a frente fria mantém a condição de chuvas entre o litoral e o sul de São Paulo, além de áreas da região metropolitana paulista e no litoral do Rio de Janeiro. Nas demais áreas da região, o tempo permanece firme. E no centro-oeste, o interior do nordeste tem destaque para o tempo seco, com predomínio de sol e baixa umidade relativa do ar, que seguem alerta ao longo do dia. Já no norte, as pancadas de chuva seguem concentradas em áreas de Roraima, Amapá, no norte do Amazonas e no Pará. Enquanto em Tocantins, no Acre e Rondônia, o tempo continua quente e seco. Jade Ramos, da Clima Tempo, para a CBN.
Agora 2:07, como prometido. Leonardo Dai, direto dos Estados Unidos, conversou com a Nadédia Calado, está apresentando o CBN Noite Total, sobre a campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Leonardo Dai também projetou a nossa seleção para a Copa de 2030, um bate-papo muito interessante, você ouve agora.
E já vamos para a nossa conversa dessa segunda-feira. A gente vai falar justamente sobre Copa do Mundo, sobre eliminação do Brasil, sobre outros assuntos com a gente. Quem está na linha, na ponta da linha e está em Morristown é Leonardo Dai, nosso setorista da seleção brasileira, segue lá na cidade que era a casa da seleção. Então é como se você estivesse visitando uma pessoa e a pessoa se mudou, foi embora. Leonardo Dai, boa noite para você.
Oi, tudo bem, Nadédia? Boa noite aos ouvintes da CBN.
Como é que tá o clima aí, rapaz?
É, a cidade que já não é muito agitada normalmente, né, e não tinha nem ficado muito agitada, nem mesmo com a presença da seleção brasileira, agora está mais calma ainda, né, menos movimentada ainda com a seleção, que não foi exatamente embora ainda, né, porque o voo fretado para o Brasil só sai amanhã, mas já se desmobilizou completamente aqui, né, já se dispersou completamente aqui, só vai se encontrar mesmo para voltar para casa, no caso dos que vão voltar para casa, porque boa parte dos jogadores mora na Europa, ou vai viajar, enfim, para aproveitar aí férias, já que a temporada do futebol europeu começa no meio do mês que vem, então eles já têm que treinar aí dentro de algumas poucas semanas, então boa parte deles nem vai voltar para o Brasil. Mas para quem vai voltar, né, amanhã tem ali o encontro para pegar o avião e voltar para casa e Morriston voltar para sua pacata vida, que não deixou de ser pacata durante a passagem da seleção brasileira por aqui, mas evidentemente tinha um brilho diferente com a estadia da maior seleção do mundo e não necessariamente a Copa do Mundo acabou para Morriston, né? Porque Nova Jersey vai receber ainda mais um jogo, que é a final da Copa, a decisão daqui duas semanas, no dia 19, e é possível que o CT onde a seleção brasileira treinou, que é o CT do New York Red Bulls, ele seja escolhido para abrigar uma das duas seleções ali na preparação para o jogo final, né? Isso não está decidido ainda, mas é uma possibilidade. Então, de repente, ainda sobra mais um resquício de Copa do Mundo aqui para a cidade de Morriston.
O Mister não volta por agora, né? E já vi muita gente chateada com isso, porque já estavam querendo uma explicação, uma satisfação, uma coletiva de imprensa, alguma coisa, né?
É, não, a primeira manifestação pública dele, em termos assim de entrevista coletiva e tudo mais, vai ser na convocação da seleção para os jogos de setembro e outubro. A gente vai ter. Antigamente a gente tinha uma data FIFA em setembro com dois jogos, uma em outubro com dois jogos e uma em novembro com dois jogos. Para evitar esse para e volta dos campeonatos de clubes, toda vez que tem janela de jogo da seleção, tem que parar os campeonatos de clubes para liberar o jogador, e aí você perde basicamente duas semanas dos campeonatos de clubes. Para evitar esse para e volta toda hora, juntaram as datas de setembro e outubro. Então vai ter ali uma janela do final de setembro até o começo de outubro com quatro jogos. O Brasil já conhece dois desses jogos, que vão ser contra a Austrália, na Austrália, dias 25 e 29 de setembro. Os outros dois ainda estão aí em aberto, mas fato é que a primeira reunião do técnico da seleção com a imprensa no Brasil e tudo mais, depois da entrevista de ontem após a eliminação, vai ser mesmo na hora de convocar o time para esses jogos do mês do final de setembro e do mês de outubro, o que deve acontecer somente no começo do mês de setembro.
O que a gente pode começar falando de seleção depois de tudo que aconteceu, Léo?
A gente pode olhar assim só pro jogo, né? Foi um jogo em que o Brasil não conseguiu impor uma superioridade em relação à Noruega, que eu acho que o Brasil tinha condição de impor. E quando eu digo que o Brasil tinha condição de impor superioridade, eu não estou falando de trabalho de longo prazo, de gestão, das muitas coisas que a gente podia ter feito diferente. Estou falando dessa seleção que a gente tinha, com o trabalho que a gente fez, com a Copa que a gente fez, com o caminho que o Brasil estava trilhando, com tudo do jeito que foi. Eu acho que o Brasil tinha condição de ter se imposto diante da Noruega e não conseguiu se impor em momento nenhum do jogo. Poderia ter vencido o jogo? Poderia ter vencido o jogo, claro que poderia. Se tivesse feito o gol de pênalti, poderia ter vencido o jogo. Se tivesse feito o gol com o Endrick, cara a cara com o goleiro, poderia ter vencido o jogo. Agora, convido o ouvinte, os que viram talvez lembrem, os que não viram podem pesquisar na internet, e os que não lembram podem ir na internet também e dar uma olhada. Vou citar um exemplo aqui só, dentre vários que eu poderia citar. Coloca aí no YouTube, Brasil e Suécia, 1994, semifinal da Copa. Vê quanto gol o Brasil perdeu, vê quanto gol o Romário perdeu naquele jogo. É papo assim de 7, 8 chances claríssimas que o Brasil perdeu, e ninguém sente falta dessas 7, 8 chances. Por quê? Porque o Brasil ganhou o jogo de 1-0, porque o Brasil insistiu, foi superior o jogo inteiro, não tomou gol, se defendeu bem e no final do jogo o Romário fez um gol e classificou o Brasil para a Copa do Mundo. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: deveria ter feito as duas chances claras que teve para fazer o gol? Claro que deveria. Mas você jogar uma partida de oitavas de final de Copa do Mundo, ainda mais contra uma seleção apenas razoável como é a Noruega, e você ter duas chances claras de gol em 90 minutos, é pouco. É pouco. O Brasil tinha que ter criado mais num jogo como esse. E no aspecto defensivo, a estratégia ali para a parte final do jogo jogo foi completamente incompreensível, porque a gente falou a semana inteira que não podia deixar a bola chegar no Haaland, porque ele é um jogador que você não tem como marcar, você não consegue marcar um jogador como ele, então a bola não pode chegar nele, e aí você deliberadamente no final do jogo, você traz a Noruega para o campo de ataque, ou seja, o adversário com a bola no campo de ataque, a chance dessa bola chegar no jogador que não podia receber essa bola era muito grande, e foi exatamente isso que aconteceu. E pior, né, a ideia de jogar no contra-ataque já era extremamente questionável, e você ainda tenta fazer isso colocando o Neymar, que é um jogador que não tem esse vigor físico para puxar contra-ataque mais nessa altura da carreira, deslocando o Endrick para a direita e perdendo marcação do lado direito, onde o Rayan estava tendo um papel importante de ajudar a conter as ações da Noruega ali por aquele lado, e o Brasil se desmanchou completamente e a bola acabou chegando onde não podia chegar. Chegou duas vezes, o Haaland fez dois gols e a Copa acabou para a seleção brasileira.
Estava vendo antes da partida, né, muita gente comentando que finalmente parecia que o Ancelotti tinha encontrado ali um caminho, tinha encontrado uma formação inicial mais fixa. Eu queria te ouvir sobre as substituições. Como é que você viu as mexidas que aconteceram nesse jogo e os rumos que a partida tomou a partir disso?
Primeira coisa, assim, eu acho que pra gente também não perder as coisas que a gente vinha falando antes do Brasil perder, né? Então, porque o ouvinte pode pensar, mas espera aí, eu ouvi você falando que a seleção estava evoluindo na Copa e agora não estava mais. Então, sim, a seleção estava evoluindo na Copa, a seleção conseguiu durante a Copa o que não conseguiu em 4 anos, que era encontrar uma cara, uma identidade, um jeito de jogar e a partir dela conseguir construir um time de fato para a Copa do Mundo. Isso aconteceu durante a Copa e principalmente a partir do jogo contra a Escócia, já a última rodada da fase de grupos, né? Então, esse é um ponto importante. Agora, não dá para você preencher em 40 dias todas as lacunas que foram abertas em 4 anos caóticos como o Brasil teve. Então a gente sabia que essas lacunas existiam e a gente ia tentar ganhar a Copa apesar dessas lacunas. Aliás, o técnico da seleção chegou a falar antes da Copa, e eu achei muito interessante a ideia, ele chegou a falar que ganharia a Copa quem soubesse mascarar melhor os seus defeitos. O Brasil tinha um monte de defeito para mascarar. Então a gente sabia que a gente tinha laterais fracas, embora o Douglas Santos até tenha feito uma boa Copa, a lateral direita, principalmente com o Danilo, era um problema da seleção brasileira. A gente sabia que a gente tinha um problema no meio de campo, que a gente não tem meio campistas que armam o jogo. A gente sabia que a gente tinha um problema no comando do ataque. A gente sabia que a gente tinha essas lacunas. Algumas a gente estava tentando preencher durante a Copa. Malemar conseguiu preencher essa do meio de campo com a entrada do Paquetá. Malemar conseguiu encontrar ali no Rayan uma boa alternativa para pressionar melhor o adversário. Algumas lacunas foram sendo preenchidas, outras não. A da lateral continuou e a do elenco como um todo continuou no sentido de que, se foi tão difícil encontrar um time, que dirá encontrar variação quando as coisas começassem a acontecer durante a Copa. Por exemplo, perdeu o Lucas Paquetá machucado, e agora, se o Paquetá era o único meia que você Malemar tinha no elenco, se ele sai, você não tem outra alternativa. Então, se você demorou esse tempo todo para construir um time, você imagina você ter aí 2, 3 treinos para encontrar um novo jeito de jogar a partir da saída do Paquetá. Então, o que a gente tentou foi a entrada do Martinelli, que nem fez um jogo ruim, mas não é um jogador para dar para o meio de campo do Brasil controle do jogo, porque em linhas muito gerais, assim, dos termos do futebol, o Brasil foi um time ao longo desses 4 anos que saiu de uma ideia do Tite, que era uma ideia de ter o controle absoluto do jogo com a bola no pé, e o Brasil virou um time do descontrole absoluto, muitas vezes porque isso foi ideia do técnico. Tem técnico que gosta de ter esse jogo mais aberto, de vai e volta, de trocação, como a gente fala, mas em parte porque o Brasil não conseguia controlar o jogo com a bola no pé. O Brasil era um time sempre muito aberto, muito espaçado, muito vulnerável ao adversário. Com essa formação que tinha encaixado a partir do jogo contra a Escócia, o Brasil estava controlando as partidas um pouco melhor. Com a saída do Paquetá e a entrada do Martinelli, embora, repito, o Martinelli não tenha jogado exatamente mal ontem, o Brasil perdeu esse controle. O melhor momento foi no segundo tempo, quando começa o segundo tempo, quando o Endrick entra no lugar do Matheus Cunha, E mesmo sem jogar muito bem, assim, mesmo sem deixar o time da Noruega, mesmo tendo perdido o gol, ele pelo menos, assim como já tinha acontecido contra o Japão, ele pelo menos preocupa mais os zagueiros da Noruega e ele ajuda o Brasil a ter um pouquinho mais de presença ofensiva, um pouquinho mais de escape, um pouquinho mais de volume de jogo. O Brasil empurra a Noruega um pouquinho para trás. Aí vem no meio do segundo tempo esse outro pacote de mexidas que é incompreensível, que é quando você tira o Rayan, que tá marcando bem pela direita, que é quando você tira o Martinelli, você coloca o Danilo Santos, que enfim, dá-lhe uma presença maior no meio, mas não com a mesma característica, e põe o Neymar. E quando você põe o Neymar, você perde um jogador para fazer pressão no campo de ataque, para recuperar a bola, para manter o Brasil no campo de ataque. Então essas mexidas, elas vão empurrando o Brasil de volta para trás. Elas botam o Brasil no turno contrário do que o Brasil estava botando quando melhorava no segundo tempo do jogo. E não é coincidência que exatamente a partir daquele momento a Noruega começa a atacar o Brasil e 11 minutos depois das mudanças sai o primeiro gol da Noruega e aí o Brasil já não pode mexer mais, o Brasil vai pro desespero, erra praticamente tudo que tenta e logo depois toma o segundo gol.
É, bom, já que a gente foi eliminado, obviamente que eu vi muitas críticas ao técnico, mas também muitas defesas com base no fato de que ele teve pouco tempo com a seleção. A gente já falou muito do ciclo acidentado da seleção para chegar nessa Copa. Que balanço que fica e o que dá para projetar, já que se tudo der certo, o Ancelotti vai ter um ciclo completo para trabalhar, porque já está renovado.
Eu acho assim, é óbvio que fazer as coisas do jeito que nós fizemos é um caminho mais difícil. É óbvio que é melhor você ter um trabalho mais longo. A única desvantagem de ter um trabalho mais longo é, eventualmente, se esse trabalho mais longo gerar algum desgaste, né? Que é a eterna dúvida, inclusive, de trabalhos vencedores, né? Quando é que você corta o fio? Quando é que você entende que esse trabalho chegou no limite, que tem que trocar? Essa é a única desvantagem de você ter um trabalho mais longo. No mais, evidentemente, quanto mais tempo você conhece o seu grupo, quanto mais tempo você está alinhado dentro de uma ideia, melhor. Então, isso é óbvio. Agora, eu só discordo um pouco de algumas coisas que eu vejo às vezes sobre isso, que assim, não tinha como ser diferente. Desse jeito é completamente impossível. O Brasil nunca ia ganhar. Não, não é bem assim que as coisas funcionam. Tanto é que o Brasil poderia ter vencido o jogo ontem. Se o Bruno Guimarães faz o gol de pênalti, se o Endrick faz o gol cara a cara com o goleiro, o Ancelotti estaria há 5 anos na seleção brasileira? Não, estaria 1 ano do mesmo jeito que está quando perdeu. Então, não é que não dá. Inclusive, o Marrocos, que faz uma belíssima Copa do Mundo e que vai jogar contra a França nas quartas de final, o técnico chegou em março, agora, no começo do ano, e mudou radicalmente o jeito do time jogar. Inclusive o Marrocos, que foi semifinalista da Copa passada, já tinha trocado de técnico também 3 meses antes da Copa e foi semifinalista. Então sempre dá. O trabalho nesse 1 ano, ele é fraco. Acho até que na Copa ele vinha sendo razoável, apesar dos erros cometidos no jogo de ontem. O trabalho na Copa, ele vinha caminhando melhor do que tinha caminhado no resto desse 1 ano, mas no recorte de 1 ano dava para ter feito coisa muito melhor com o tempo que era curto, numa situação que era difícil, porque o time estava muito mal. É preciso fazer justiça e lembrar que o Brasil perdeu muitos jogadores que seriam importantes, né? Você colocar nesse time aí o Militão, o Rodrigo, o Estevão, o Wesley, poderia ter dado outra cara para a seleção brasileira, mas mesmo considerando tudo isso, o trabalho foi ruim nesse 1 ano. Agora, assim, eu discordei da contratação do técnico da seleção quando ele foi contratado. Consequentemente, eu discordei da decisão de renovar o contrato para 2030 com antecedência, antes da Copa do Mundo. E eu acho que isso para mim eu tenho essa opinião, porque eu acho que é dobrar a aposta nos 40 dias e não nos 4 anos. Não é perfil do técnico da seleção construir um projeto de longo prazo com um ciclo todo construidinho, pensando aqui em setembro a gente vai fazer isso, em outubro a gente vai fazer aquilo, em novembro a gente vai fazer aquilo, ano que vem a gente faz isso, depois em 2029 é isso, em 2030 a gente vai chegar em tal nível e vai fazer tal coisa. Não é assim que esse técnico trabalha e não tem problema, tanto é que ele é o maior vencedor da história do futebol sem trabalhar assim, não tem problema nenhum. Só que eu acho que no momento em que o futebol brasileiro está, no momento de transição geracional, em que a gente vai ter que montar um time praticamente do zero, porque desses 15 jogadores que jogaram as Copas de 22 e de 26, pouquíssimos devem continuar nesse ciclo para 2030. Nesse momento de peneirar praticamente do zero uma geração nova para uma próxima Copa do Mundo, eu não acho que esse perfil de treinador que vai lidando com as coisas, meio pensando sempre no próximo jogo apenas e apostando muito que na hora mais importante o time vai se encontrar, eu não acho que seja o mais adequado para esse momento que a seleção brasileira vive. Agora, não deixa de ser um aspecto positivo saber que de alguma forma a gente vai ter uma continuidade dentro de uma ideia que eu não acredito que seja a mais correta, mas ainda assim uma continuidade. A gente teve essa tentativa também recentemente com o Tite, né? E aí fazia muito mais sentido, porque o Tite tinha recuperado assim magicamente a seleção brasileira de 2016 até 2018, e acabou que o ciclo 2018-2022 foi pior do que o ciclo 2016-2018. São coisas do futebol, pode acontecer. A ver, agora é observar muito atentamente, principalmente essa questão de quem vai formar essa seleção brasileira. A partir de setembro, o quanto dessa geração 18, 22, 26 ainda faz parte do cotidiano da seleção e quem serão os responsáveis por ocupar esses lugares que serão deixados. E que, é bom lembrar, já foram deixados depois da Copa de 2022. Vários dos jogadores que estiveram nessa Copa, sobretudo o Danilo e Casemiro, que acho que são os dois principais símbolos disso, vários desses jogadores, eles deixaram vagos os seus lugares após a Copa de 2022 para que uma nova geração ocupasse esses postos. É que a gente errou tanto e testou tanta coisa que deu errado que na última hora a gente começou a recorrer a eles de novo. Então também tem isso, né? O que a gente tem que tentar é impedir que isso aconteça de novo, que a gente deixe esses postos abertos, coloque gente nova, não dê certo, e aí em 2030 a gente vai para a Copa de novo com Alisson no gol, Danilo na direita, Marquinhos na zaga, Casemiro no meio de campo, Neymar como camisa 10 e toda essa geração que a gente já viu aí em mais de uma Copa do Mundo.
Ia perguntar justamente isso, né? O que que a gente tem que esperar a partir dessa próxima data FIFA? É testar nomes novos? O que a gente deve ter no radar aí para setembro?
Eu penso muito que o Brasil tem como principais jogadores para o ciclo 2030, né? O Estevão voltando de lesão, a gente tem que confiar que ele vai ter um ciclo de explosão definitiva no futebol europeu, né? Já vinha jogando muito bem no Chelsea, acabou perdendo a Copa por uma lesão, uma infelicidade. O Endrick também, assim, o Endrick perdeu o gol ontem, e assim, é o tipo de gol que você não perde num jogo desse nível, mas eu vou repetir, né? Veja aí, e eu não tô comparando, pelo amor de Deus, o nível de jogador, mas vejam os gols que o Romário perdeu contra a Suécia em 94. É que o Romário teve 6 chances de gol na semifinal contra a Suécia em 94. O Endrick teve uma ontem, e perdeu, né? Então, tô falando isso pra gente não desistir de um jogador de 19 anos que saiu cara a cara com o goleiro, chutou mal e perdeu um gol feito. Então o Endrick tem um futuro brilhante aí com a camisa da seleção, ele e o Estevão tendem a evoluir, e o Rayan também, são 3 jogadores aí de uma idade muito semelhante, né, na faixa sub-20 ainda, que tem um potencial de explosão e de chegada com maior maturação para a próxima Copa, que é muito interessante. A gente ainda tem o Vinícius Júnior certamente jogando em alto nível nesses próximos 4 anos para formar um ataque da seleção muito, muito interessante. O Rodrigo, que foi outro jogador que ficou fora da Copa por lesão, também vai ter uma idade bacana ainda para disputar uma Copa e ser um jogador de alto nível. Rafinha, tem que ver como é que vai ser aí esses próximos 4 anos do Rafinha, e acho que para um pouco por aí. Lá atrás o Gabriel Magalhães na zaga também, eu acho que vai continuar legal. Bruno Guimarães no meio de campo também pode brigar por uma posição nesse time. No mais, é começar a olhar para o que a gente tem aí nos times europeus, nos times brasileiros, e colocar sangue novo nesse time e tentar encontrar o que é que dá certo. E aí o ideal seria entender como a gente quer jogar também, né? Escolher um jeito de jogar e como a gente quer jogar. Eu gostaria muito muito de ver a seleção brasileira voltando a ter um camisa 10, um meia que arma o jogo, que clareia o jogo. Eu queria que a seleção brasileira tivesse um jogador que fizesse o que o Arrascaeta faz no Flamengo, o que o Matheus Pereira faz no Cruzeiro, o que o Messi faz na Argentina, o James Rodríguez faz na Colômbia, o camisa 10 clássico, que é a identidade absoluta do futebol brasileiro. Aí você vai falar assim, mas a gente não está formando mais esses jogadores. E é verdade, como a categoria de base do futebol brasileiro hoje virou commodity, né, e todo mundo quer formar jogador para vender o mais rapidamente possível, pela maior quantidade de dinheiro possível para a Europa, como a gente hoje vê resultado de balanço financeiro dos clubes e a gente vende como notícia boa o clube ter arrecadado 400 milhões de reais em venda de jogador, a gente vende o que a Europa quer comprar, e a Europa quer comprar primordialmente o jogador de lado de campo. Então isso tem prejudicado a formação de camisas 10 da seleção brasileira. Mas não significa que a gente não possa pegar um Brasil e Austrália em 2026, em setembro, e começar a usar um jogador de lado de campo de camisa 10 para ele chegar na Copa de 2030 como um camisa 10 legal para a seleção brasileira. E eu faria isso com o Estevão, por exemplo. Não tem problema ele jogar no Chelsea, mas pelo lado, se for o caso. Mas ele pode, nada impede que ele jogue na seleção brasileira numa função diferente, que a gente faça na seleção aquilo que ele não está fazendo no clube. Então eu gostaria que a coisa caminhasse um pouco por aí. Mas se eu bem conheço, né, a seleção brasileira e como as coisas funcionam, a gente vai tentar escolher em setembro, os que estiverem jogando melhor em setembro, para tentar ganhar o jogo em setembro contra a Austrália. Se o time ganhar o jogo, a gente vai repetir em outubro, e aí vai repetir em novembro. Se o time não jogar bem em novembro, a gente vai escolher quem estiver jogando melhor em novembro, e a gente vai continuar resolvendo a vida, assim, jogo após jogo, e vai tentar, quando chegar a Copa de 2030, do jeito que a gente tentou agora, encontrar as coisas que estiverem faltando ali com o carro em andamento mesmo.
Opção para testar teria, né? Eu estava vendo aqui uma lista que o GE fez de nomes que deveriam ficar no radar para o próximo ciclo, e tem, sei lá, 60 jogadores no futebol europeu, no futebol árabe e no futebol brasileiro também.
O Brasil continua formando muitos bons jogadores. O Brasil não tem. O Brasil não vai ter na Copa de 2030 um elenco como o elenco da França, que você olha para o time titular, você fica embasbacado, e você olha para o banco de reserva, você fica embasbacado também. A gente não está nesse momento do futebol brasileiro. Mas a gente continua formando jogadores de bom nível, jogadores que atuam no mais alto nível do futebol mundial e que, dentro de uma ideia coletiva que funcione, podem ser muito competitivos numa Copa do Mundo. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente não tem, assim, uma geração, não tem o time de 70 para escalar, não tem o time de 58 para escalar, a gente também não tem, assim, a gente tem muitas opções, muito mais opções do que a gente precisa, né? Se precisa de 26, a gente tem aí, como você disse, 60, 70, 80, 100, que são de um nível muito parecido, que não são, assim, são poucos que são muito acima da média como a gente gostaria, mas ao mesmo tempo são muitas opções para a gente ter um time competitivo que possa fazer uma Copa melhor do que foi essa Copa de 2026.
Deixei aqui os últimos 5 minutos para a gente falar da Copa que segue sem a gente. O que que a gente pode projetar aí para frentemente?
Eu acho que tem aí uma caçada à França, né, que é o time que está jogando disparado o melhor futebol dessa Copa. Eu acho que existe do outro lado da chave. A França, ela é favorita para chegar à final do lado dela, né? Vai ter um jogo duro contra o Marrocos, porque o Marrocos é um time interessante, mas a França é favorita. Acho que a semifinal também tende a ser complicada, muito possivelmente será contra a Espanha, que hoje eliminou Portugal e está esperando aí o seu adversário, mas vai ser favorita no confronto das quartas de final. Então, França e Espanha seria um grande duelo de semifinal de Copa do Mundo, mas com favoritismo da França. Agora, do outro lado da chave, é muito difícil saber o que vai dar, porque você vai ter a Inglaterra jogando contra a Noruega com favoritismo, mas é uma Noruega que mostrou contra o Brasil que é um time muito inteligente, então não dá para você descartar, e nunca dá para subestimar também o potencial da Inglaterra de fazer bobagem em jogo de Copa do Mundo, então é muito equilibrado. E a Argentina, que a gente imagina que vai passar pelo Egito amanhã, enfim, a Argentina vai ter um confronto de quartas de final duríssimo contra a Suíça ou contra a Colômbia. São dois times muito bons, muito ofensivos, muito aliás, vai ser, eu estou muito ansioso para ver esse jogo de amanhã entre Suíça e Colômbia, são dois times muito legais de assistir. Então a Argentina vai ter um confronto duro. Então, desse lado da chave aí, eu consigo imaginar qualquer seleção chegando à final. Então vai ser. Então eu imagino aí essa caça à França com vários times candidatos, e cada um deles vai poder fazer um estilo de jogo diferente nessa eventual final contra a França ou também contra a Espanha, que não tem tanta poesia no jeito de jogar contra a França, mas também tem um belíssimo time e é muito consistente dentro de uma ideia de jogo, dentro de uma filosofia de trabalho. A Espanha é basicamente a antítese do que foi o Brasil nessa Copa, né? Então, um técnico que trabalhou em todas as categorias de base, que trabalhou com quase todos os jogadores na base, toda uma escola de formação de jogadores dentro de uma ideia de jogo, que muitas vezes não dá em nada também. Na última Copa caiu nas oitavas de final para o Marrocos e na outra caiu nas oitavas de final para a Rússia, depois demitiu o técnico, faltando 5 dias para começar a Copa. Então, isso também não garante sucesso nenhum. A Alemanha também super elogiada aí, nunca mais arrumou nada na Copa, mas só para apontar, né, que a Espanha é a antítese do Brasil e nessa Copa está caminhando bem e é também uma boa oponente para a França nessa provável semifinal de Copa do Mundo.
Obrigada, Leonardo Dai, um beijo para você. Toma uma água.
Valeu, um beijo.
Duas horas e 33 minutos. Muito bacana o papo do Leonardo Dai com a Anabédia Calado. Esse bate-papo já disponível no site da Rádio CBN. Estou opinando aqui sobre o jogo do Brasil. Por exemplo, a Ana Paula falando o seguinte: se o Vini Júnior tivesse sido mais determinado, botasse aquela bola embaixo do braço e falasse deixa que eu bato esse pênalti, a história teria sido completamente diferente, mas não deu, triste. Bom dia, bom programa. Faltou na seleção brasileira 11 craques, igual a coalhada, personagem do gênio Chico Anísio. Pedro Guedes de João Pessoa, Paraíba. Em 94, Parreira dizia: o gol é um detalhe, não houve goleada e fomos campeões. Em 2002, vencemos por 3-0 com um elenco maravilhoso e sem Romário e o fantástico Alex. Opina aqui o nosso ouvinte. A Mônica do Rio de Janeiro está falando sobre Nadeja Calado e Leonardo Dai, né? A saudade entre eles deve ser grande por ele estar nos Estados Unidos. É isso aí. 2 horas e 34 minutos, repórter CBN.
Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. A Polícia Federal vai apurar o envio de mensagens a membros do Superior Tribunal de Justiça a respeito do caso Marco Buzzi, ministro que enfrenta 2 denúncias de importunação sexual. O envio da mensagem, originada de um número do Rio Grande do Sul, gerou suspeitas entre os ministros da corte de que poderia ser uma tentativa de interferir no julgamento do plenário do STJ. O juiz foi suspenso das funções por tempo indeterminado enquanto os episódios são investigados. A família de Valentina Nobre Lima, de 11 anos, que morreu após ser picada por um escorpião no Distrito Federal, alega negligência no atendimento da menina. Valentina foi picada no dia 11 de junho. Ao todo, foram 8 horas de espera por um leito de UTI e uma ambulância, que só foram disponibilizados na madrugada do dia 12. A menina ficou entubada e em coma induzido, mas não resistiu e morreu no último domingo. A família acredita que o quadro só chegou a esse nível de gravidade em razão de sucessivos atrasos e barreiras no atendimento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma nova provocação à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Trump compartilhou uma imagem editada dos dois nas redes sociais, acompanhada da frase "ordem de restrição necessária". A postagem de Trump não recebeu comentários de Meloni. Ao serem indagados sobre o tema, os ministros italianos evitaram intensificar o assunto.
Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. Merval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada, espaço para Leandro Gouveia, no Panorama CBN, trazendo as informações do Brasil e do mundo.
Em destaque no Panorama CBN, Donald Trump admite que pediu cancelamento de cartão vermelho de jogador americano e lança suspeita sobre árbitro brasileiro. FIFA nega recurso da Bélgica para reverter medida e diz que agiu de forma independente. Ministros do STF ameaçam punições a presidentes de tribunais de justiça por pagamento de supersalários. Grupo Hamas anuncia a saída do governo de Gaza depois de quase 20 anos. Ucrânia não consegue abater mísseis russos e pelo menos 26 pessoas morrem na região de Kiev. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 6 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Já começo pela Copa do Mundo, porque a Espanha é a mais nova classificada para as quartas de final. A seleção venceu Portugal por 1-0 em um jogão, foi no finzinho do segundo tempo. Cristiano Ronaldo se despede das Copas com 3 gols nessa edição, não marcou dessa vez. Fez 11 gols nas 6 participações dele em Mundiais desde 2006. O ruim é que ele alcançou a marca negativa de jogadores com mais derrotas na história do Mundial, igualando o mexicano Antônio Carvajal e o sul-coreano Hong Myung-bo, com 8 derrotas cada um. Enquanto isso, o goleiro da Espanha, Unai Simón, ampliou o recorde dele de tempo sem tomar gols, para 609 minutos. Mas o grande assunto do dia, e é por isso que eu abro pela Copa do Mundo, foi uma interferência política inédita. O comitê disciplinar da FIFA suspendeu o cartão vermelho do atacante Folarin Balogun, da seleção dos Estados Unidos, que é o país anfitrião, liberando então o jogador para a partida contra a Bélgica nessa segunda-feira, às 9 da noite, pelas oitavas de final. Dependendo da hora que você ouve o Panorama, já sabe o resultado. A reviravolta aconteceu depois de uma pressão direta do presidente americano Donald Trump. Em pronunciamento no Salão Oval da Casa Branca, ele confirmou que ligou para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para cobrar a revisão do lance. Ele diz aí, pedi uma revisão porque eu não achei que tivesse sido falta. E veja bem, eu entendo do assunto. Não achei que foi falta, para mim foram 2 grandes atletas que se chocaram e acabaram se enroscando. Não foi um caso de alguém socando o rosto de outra pessoa ou algo que, você sabe, seria diferente. E acho que seria terrível se não permitissem que um jogador de ponta, talvez o melhor ou um dos melhores do time, jogasse. Acho que isso teria deixado uma mancha enorme. Eu apenas expressei esse sentimento, não disse a ele o que fazer, não posso dizer o que ele deve fazer, mas também não acredito que tenha sido ele quem tomou a decisão. Acho que foi um comitê que decidiu e eles tomaram fazendo a decisão certa. Bom, o Trump falou que entende do assunto, só que ele admitiu que nem sabia o que era um cartão vermelho, tá bom? O jogador foi expulso pelo árbitro brasileiro Rafael Claus por sugestão do venezuelano Juan Soto, que comandava o VAR na ocasião. E mesmo assim, e sem apresentar provas, como é de costume, Trump questionou a conduta do juiz brasileiro, dizendo que ele é suspeito se você verificar o passado dele. O jornal O Globo publicou que essa suspeita surgiu da informação que começou a circular de que o juiz brasileiro foi investigado no esquema de manipulação de resultados no Brasil. Essa informação foi até publicada pela imprensa americana, mas não procede. Rafael Claus chegou a ser chamado para falar na CPI do Senado sobre o assunto em 2023, mas na condição de testemunha e não de investigado, depois de insinuações de John Textor, então dono da sociedade do Botafogo. Segundo o New York Times, quem levou essa informação distorcida para Trump foi Scott Goodwin, que é um dos principais doadores da Federação de Futebol dos Estados Unidos. Depois disso, a CBF saiu em defesa do árbitro brasileiro. Disse que refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade de Rafael Claus e que ele é um profissional exemplar. Bom, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, também garantiu que não teve nenhum poder sobre a decisão tomada e que os órgãos judiciais da entidade são independentes. A suspeita é grande porque o Infantino até deu um prêmio para Donald Trump lá antes da Copa, você se lembra, né? O prêmio da paz. A Federação Belga de Futebol criticou duramente a FIFA, dizendo que a entidade aceitou um recurso dos Estados Unidos, mas manobrou para que os belgas não pudessem se defender a tempo, e disse que recorreria. Mais tarde, na tarde dessa segunda-feira, a FIFA rejeitou o recurso da Bélgica, considerando o pedido inadmissível, sob o argumento de que a seleção não é parte do processo e não tem legitimidade para recorrer da decisão. Até o chanceler da Bélgica, Maxime Prevot, disse que se realmente foi um telefonema que levou a essa decisão incompreensível, isso equivaleria a minar as regras mais básicas do futebol e do esporte. A UEFA, que comanda o futebol da Europa, também divulgou um comunicado duro dizendo que a FIFA cruzou uma linha vermelha e que a suspensão de um jogo após o cartão vermelho é automática e obrigatória por regulamento. A UEFA diz que a decisão da FIFA abre um precedente perigoso que coloca em risco a integridade e a credibilidade de toda a Copa do Mundo. O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, também se pronunciou dizendo que o futebol jamais deve se tornar um campo de batalha política e questionou em latim, quo vadis, que quer dizer, para onde você vai, FIFA? Agora, essa decisão pode realmente abrir precedentes, tanto que a Federação Francesa de Futebol decidiu entrar com pedido para anular o cartão amarelo recebido por Olise na vitória por 1-0 sobre o Paraguai no sábado. Essa informação foi publicada pelo New York Times. Olise vai entrar pendurado no jogo contra o Marrocos nessa quinta-feira. Quer dizer que se ele tomar mais um amarelo, ele fica fora de uma possível semifinal. Só que até onde se sabe, o presidente Emmanuel Macron não telefonou para o presidente da FIFA. A Federação Inglesa também estuda fazer o mesmo em relação ao cartão vermelho dado ao zagueiro Gerald Kwanzaa na vitória por 3-2 sobre o México, segundo a imprensa britânica. Ainda não havia uma certeza até o momento em que eu gravo. O treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel, comentou o caso do Balogun e perguntou até onde isso vai agora e se outros países poderiam pedir anulação de cartões, falando inclusive do vermelho contra Gerald Kwanzaa. Acho que Harry Kane, que é o capitão do time, deveria perguntar ao presidente Trump, ele brincou, sobre o cartão vermelho do jogador inglês. E foram perguntar até para o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, se ele faria o mesmo. E como um lord inglês, ele disse que tais decisões cabem ao órgão regulador do futebol mundial, ou seja, a FIFA, sem entrar em polêmicas. Agora teve uma outra intervenção da Inglaterra no horário do jogo. No último episódio eu disse que a FIFA tinha mudado o horário por causa da previsão de tempestades na cidade do México, o que acabou não se confirmando, o jogo foi no domingo. Nessa segunda, a agência Associated Press divulgou que o governo do Reino Unido interveio por meio de canais diplomáticos para evitar a mudança, que daria menos tempo para a seleção se adaptar à altitude do México. No fim, a partida foi adiada em uma hora por causa da ameaça de raios na região do Estádio Azteca. Por falar nesse jogo, a Inglaterra eliminou então o México nessa vitória por 3-2. Um dos gols foi marcado por Harry Kane, que chegou a 6 gols nessa Copa, está na vice-artilharia, e a 14 gols em todas as Copas, se tornando o quinto maior artilheiro da história dos Mundiais, igualando o alemão Gerd Müller. Durante a comemoração, já depois do jogo, o jogador inglês Jordan Henderson pulou uma das placas de publicidade atrás do gol e caiu desajeitado sobre a mão. A imprensa inglesa confirmou que ele quebrou o pulso, vai precisar fazer uma cirurgia e agora fica fora do restante da Copa. E a Inglaterra, que vai pegar agora a Noruega nas quartas de final. Noruega que eliminou o Brasil, com direito à comemoração dos Vikings e tudo. Nessa segunda, o técnico da Noruega, Ståle Solbakken, contou em entrevista coletiva que o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, enviou de presente a ele uma camisa da equipe brasileira, com o nome do norueguês estampado nas costas e acompanhado de uma mensagem. O norueguês considerou o gesto de uma enorme grandeza. E os craques da seleção da Noruega, incluindo o artilheiro Erling Haaland, receberam a visita da princesa e do príncipe da Noruega no vestiário. Haaland chegou a 7 gols na Copa, mesmo número de Messi e Mbappé. Agora, com a eliminação nas oitavas de final, o que não acontecia desde a Copa de 90, essa já é a pior campanha do Brasil também desde 1966, que foi a única vez que o Brasil foi eliminado na fase de grupos. Naquele ano, com 16 seleções, o Brasil terminou em 11º. E nesse ano, com 10 pontos no total, o Brasil vai terminar no máximo em 10º, mas pode chegar a 14º, dependendo de outros resultados, o que seria a pior participação brasileira geral em Copas. Isso aconteceu em 1934, quando o Brasil ficou em 14º, com 16 seleções participantes. O comentarista de futebol da CBN, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, colocou na prancheta o que nos espera nos próximos 4 anos.
Tem uma série de coisas pra gente pensar. Eu não acho que o problema principal do Brasil seja a falta de jogadores, não é. Mas o Brasil parou de produzir jogadores na base, tanto que nos últimos 4 Mundiais Sub-20, o Brasil não participou de 17 e 19, e em 23 foi eliminado por Israel nas quartas de final, e em 2025 ficou em último lugar na fase de grupos, atrás de México, Espanha e Marrocos. Então tem alguma coisa errada na formação também. Acho que precisa fazer uma grande radiografia do que acontece no futebol brasileiro e tentar voltar a se colocar num patamar de Espanha, Inglaterra e França, não como nível de seleção em primeira análise, mas como polo de cultura do jogo. A gente está copiando muita coisa e deixando de produzir as nossas. Outra questão é parar de ser individualista na política de clubes, porque os clubes brasileiros só vão ter relevância internacionalmente se forem relevantes, se o futebol brasileiro for relevante. E o futebol brasileiro está num momento de menos relevância do que já teve.
E mais uma curiosidade. Com a eliminação de Brasil e Alemanha e sem a participação da Itália, pela primeira vez, nenhuma das maiores campeãs da história vai ficar entre as 8 melhores seleções. Vindo aqui para o Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu um prazo de 48 horas para o Exército entregar 8 armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Polícia Federal. Com essa decisão, a defesa de Bolsonaro não precisa retirar o armamento antes. A medida cumpre uma ordem anterior de Moraes, que já tinha revogado o porte de arma e o certificado de registro de CAC do ex-presidente, além de determinar a apreensão de todo o arsenal dele. No total, o ex-presidente tem 10 armas registradas, entre elas 2 fuzis, 2 armas semiautomáticas, além de pistolas e espingardas. A defesa informou ao STF que 2 dessas armas, um fuzil e uma pistola, já tinham sido entregues à Polícia Federal em 2023. Por isso, os advogados disseram que só as outras 8 estavam guardadas no batalhão do Exército. Agora, Moraes também quer que a PF confirme se as 2 primeiras armas continuam guardadas na superintendência para juntar todo o arsenal. O ministro entendeu que a atual condição de Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar humanitária, não combina com a posse de armas de fogo. A decisão de Moraes de recolher todo o arsenal foi tomada depois do episódio da arma apreendida numa blitz com um agente de segurança de Bolsonaro. No fim, Alexandre de Moraes seguiu a posição da Procuradoria-Geral da República e avaliou que o caso não foi uma falta grave para derrubar a prisão domiciliar, mas decidiu que nenhuma arma pode mais ficar com ele. E os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino deram um prazo de 48 horas para que 7 tribunais de justiça estaduais expliquem o pagamento de verbas extras, os penduricalhos, a magistrados. A suspeita é que esses valores tenham ultrapassado o teto constitucional de R$ 41.600. São os TJs do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. A decisão aconteceu depois que uma reportagem do jornal Folha de São Paulo revelou que algumas cortes desrespeitaram uma regra do próprio Supremo, de março desse ano, que limitou esses repasses. Segundo o jornal, a soma do salário com os benefícios chegou a quase R$500.000 em alguns casos. Os tribunais vão ter que enviar as folhas de pagamento detalhadas entre os meses de abril e julho desse ano, separando o salário normal das verbas indenizatórias de cada juiz da ativa, aposentado e pensionista. Os ministros do STF deixaram um alerta claro: quem descumprir a ordem no prazo de 2 dias vai poder ser afastado do cargo de direção e responder a processos nas esferas penal, civil e administrativa. E o governo brasileiro enviou uma diplomata da embaixada em Washington para acompanhar a audiência pública que começou nos Estados Unidos nesta segunda-feira sobre a investigação de práticas comerciais brasileiras que supostamente estariam prejudicando a economia americana. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, vai participar da audiência nesta terça. O aliado da família nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, que disse que mulher vota mal, desistiu de participar da audiência. Flávio Bolsonaro argumenta que a taxação vai fortalecer Lula politicamente e defende que a tarifa seja aplicada depois das eleições. A comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, diz que a audiência pública já é uma prévia de como o assunto vai ser tratado na eleição.
É uma coisa meio pro forma, não conta como uma mesa oficial de negociação. Os canais oficiais de negociação são paralelos, né? Então, o ministro Márcio Elias Rosa continua em tratativas, mas é um momento ali para essas entidades e esses empresários se manifestarem. O Flávio Bolsonaro decidiu na semana passada que ele iria participar. E isso, segundo aliados dele me disseram, foi para tentar dar uma reposicionada naquilo que ele tinha falado na semana passada, quando a gente até comentou aqui que ele disse que deixa para taxar depois das eleições, se for o caso. Aquilo caiu muito mal, saiu pior a emenda que o soneto, e ele decidiu ir a essa audiência para adotar um posicionamento mais firme, um posicionamento contrário à ideia da taxação. E aí o governo brasileiro, que estava tratando essa etapa da audiência pública também como uma etapa não muito oficial e não pretendia estar representado, agora o Itamaraty vai estar representado também. Então, pode ser que a gente veja ali algum embate entre governo Lula e Flávio Bolsonaro, no sentido de como tratar essa questão e como lidar com o governo americano nesse momento.
Ainda na semana passada, você ouviu aqui no Panorama, Flávio disse que iria defender o PIX nos Estados Unidos. A decisão final sobre a aplicação ou não da tarifa de 25% sobre produtos do Brasil vai sair no dia 15 de julho. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,93% aos 172.447 pontos.